e pedir aos seus coordenadores que se pudessem permanecer no final da nossa reunião para uma pequena reunião não convocada de coordenadores, que tínhamos aqui dois ou três assuntos para decidir e, portanto, solicitava depois aos coordenadores que pudessem ficar na sala e, portanto, para pouparmos tempo e para sermos rápidos, queria obviamente pôr à apreciação e votação as atas 171, 172, 174, relativas às reuniões de 3, 4 e 5 de abril. Portanto, os deputados leram seguramente as atas, quem se abstém, quem vota contra, aprovadas por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento do Partido Comunista Português para a audição do Secretário de Estado da Energia sobre os custos de manutenção do equilíbrio contratual, vulgarmente conhecido por QMECS, e do requerimento do Partido Social Democrata para a audição do Secretário de Estado da Energia sobre interligações das redes de transportes de energia. Portanto, passo imediato a palavra ao Partido Comunista Português, o deputado Miguel Tiago, para a apresentação do requerimento do Partido Comunista Português, se assim entender, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedir desculpa por não ter dito logo quando o Sr. Presidente fez essa sugestão, mas da parte do PCP, o coordenador não está presente hoje e, portanto, não poderemos estar presentes na reunião de mesa e coordenadores. Desculpe. Eu tinha percebido que era para realizar no fim desta. Pois, não estaremos cá. Não estamos cá. Não está cá o coordenador do PCP, pronto, é só para dar essa nota. Sobre o requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Secretário de Estado de Energia sobre os custos de manutenção do equilíbrio contratual e tendo em conta o relatório da ERSE, mas tendo também em conta o parecer da Procuradoria-Geral da República, importa apurar e tendo também em conta a posição da EDP, que já se antecipando uma situação em que pode ser evidenciada a necessidade de devolução de avultados valores aos seus clientes, no caso aos utilizadores de eletricidade, enfim, era importante clarificar e também tendo em conta que em muitos casos há ou é devido a uma intervenção da Assembleia da República ou do Governo para clarificar esta situação e, portanto, teria, do ponto de vista do PCP, a maior relevância que a Comissão de Economia pudesse ouvir o Sr. Secretário de Estado da Energia nesta Comissão para poder esclarecer toda a situação em torno do ISCMEC.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecer-lhe a informação e desejar-lhe as boas-vindas nessa Comissão. Estava aqui a perguntar se havia algum problema com o nosso colega e amigo deputado Bruno Dias, mas sei que é por boas razões que ele não está presente e, portanto, falaremos com ele posteriormente. Eu não sei se podemos, por uma questão de agilizarmos o tempo, discutir os dois requerimentos. As matérias não são exatamente as mesmas, ao mesmo tempo. Assim sendo, pedi ao Partido Social Democrata que fizesse também a apresentação do seu requerimento. Deputado António Topa tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento todos os colegas. Essencialmente, a matéria das interligações energéticas é fundamental para o país. Há um grupo de alto nível constituído desde 2015. Esta matéria está em desenvolvimento, temos conhecimento e, portanto, esta matéria das interligações energéticas, a Península Ibérica é uma ilha, chamamos-lhe assim, por dificuldades de interligações energéticas com todo o resto da Europa. Os problemas passam mais por as ligações entre Espanha e França. E, portanto, sabemos que a matéria está em desenvolvimento, não temos conhecimento detalhado sobre a situação e gostaríamos que o Sr. Secretário de Estado de Energia viesse-nos cá explicar qual é o ponto de situação relativamente às interligações energéticas. Já agora, relativamente ao requerimento do PCP para também para a audição do Sr. Secretário de Estado da Energia, nós acompanhámos este requerimento, achámos importante um esclarecimento cabal sobre esta situação dos QMEC. Há muitos milhões em jogo, quer para no período entre 2017 e no período futuro de 2017 a 2027, mas também para fazer alguma análise do período de 2007 a 2017, porque se os consumidores portugueses eventualmente pagaram a mais, naturalmente que é importante que eles sejam ressarcidos desses, dos montantes que forem definidos. O relatório, o estudo da ES, venho indicar, falar desta situação e dizer claramente que, de acordo até com o referido no requerimento, que nos próximos 10 anos prevê-se um pagamento anual de cerca de 83 milhões de euros contra os 250 milhões de euros que em média foram pagos nos últimos 10 anos. E, portanto, é preciso aclarar esta situação, é preciso discuti-la, é preciso termos conhecimento cabal e, portanto, também participarmos nesta discussão, porque é extraordinariamente importante. Por isso, acompanhámos o requerimento do PCP e, portanto, para se efetuar a audição ao Secretário de Estado de Energia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão os dois requerimentos. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, só muito rapidamente para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha os dois requerimentos. Os como é que, obviamente, é uma questão que há muito também tem suscitado discussão e é importante também, depois até do relatório da ERS, vir aqui ser explicitado pelo Sr. Secretário de Estado da Energia, sendo um assunto que está em causa muitos milhões de euros para os consumidores, que atravessa diversos governos desde o ano 2004. E em relação ao requerimento sobre as interligações, podendo ser ainda algo extemporâneo, portanto, quando sabemos o assunto está neste momento no Parlamento Europeu, mas, qualquer das formas, acompanhamos o requerimento, mesmo achando que ainda pode ser cedo demais, até porque está a ser debatido ainda em instâncias europeias, mas também será interessante ouvirmos um membro do Governo sobre a matéria e o ponto de situação. Por isso, damos o nosso voto favorável aos dois requerimentos.
Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, seguindo a prática habitual que temos tido em relação a esta matéria, evidentemente que achamos oportunas e justificadas os requerimentos, quer do PCP, quer do PSD, mesmo com esta ressalva que o professor deputado Costa do Partido Socialista faz e que eu também acho que é pertinente. Provavelmente esta audição do Secretário de Estado de Energia não vai, por ser talvez um bocadinho cedo demais, não vai ser possível dar resposta a todas as questões que o documento do o requerimento do PSD coloca, mas enfim, é um direito que eu creio que é indiscutível e, portanto, haverá sempre, com certeza, coisas novas que são úteis da audição do Sr. Secretário de Estado de Energia nesta matéria. Bem como, relativamente à outra, à questão dos COMECs, que esta sim é uma questão estrutural, quase relativamente à política energética nacional, e que creio que justificará também a vinda do Sr. Secretário de Estado aqui à Comissão.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Não sendo o caso, vamos então votar os requerimentos. Quem vota contra, quem se abstém, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, apreciação e votação do requerimento do PSD para audição sobre a requalificação do troço Olhão-Vila Real de Santo António da Estrada Nacional 125. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o presente requerimento, o texto é suficientemente explicativo. A questão é que o Governo já anunciou em várias ocasiões um cronograma para a requalificação da Estrada Nacional 125 para o troço que medeia entre Olhão e Vila Real de Santo António. As obras ainda não tiveram lugar. E por via disso, e em face à circunstância de haver protestos, desde logo, dos utentes, mas também dos presidentes de Câmara, e o Governo se ter refugiado em todas as circunstâncias no Tribunal de Contas, quando se sabe que o processo mais recente a respeito da matéria entrou há 15 dias no Tribunal de Contas, é a razão mais que justificada para que este requerimento seja apresentado e esperamos nós que venha a ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguns deputados querem usar da palavra. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O Bloco de Esquerda não tem nada a opor, portanto, a este requerimento do PSD. nós também estamos interessados em que esta matéria seja devidamente esclarecida, até porque isto é uma saga já muito antiga, desde 2008, imaginemos, já temos vários governos, PS, PSD, que nada fez tão bem, este também, portanto, alegam efetivamente com o Tribunal de Contas e o Bloco de Esquerda, de facto, quer, enfim, que toda a situação seja devidamente esclarecida, porque também o PSD tinha a mesma desculpa no governo anterior, e, efetivamente isto arrasta-se, é uma saga que se arrasta desde há muito tempo, portanto, votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado Paulo Sá, pretende também usar a palavra, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
E já agora bem-vindo aos dois à nossa comissão.
Obrigado. Não tinha ainda pedido a palavra, mas o Sr. Presidente antecipou-se, interpretando bem a minha intenção de pedir a palavra para intervir neste ponto. O PSD pretende ouvir um conjunto de entidades de governo, câmaras municipais e o movimento de cidadania, obviamente nada a opor à realização destas audições e, portanto, acompanharemos este requerimento e vemos até aqui uma oportunidade que teremos nestas audições de fazer um historial daquilo que são as obras na Estrada Nacional 125, vendo qual foi a posição de cada um dos governos ao longo dos últimos anos, identificando os constrangimentos, os bloqueios que existiram para a conclusão destas obras e, de certa forma, contrariar uma tentativa de branqueamento por parte de PSD e CDS relativamente às suas responsabilidades no atraso destas obras. O atual governo tem responsabilidades, as obras não estão a andar ao ritmo que deviam andar. Aliás, lembrava que já se discutiu aqui e aprovou um projeto de resolução do PCP relativamente à necessidade de acelerar estas obras, mas não é só este governo que tem essas responsabilidades. Anteriores governos, o do PSD e CDS, e antes desse o governo do PSD, têm responsabilidades. E estas audições que o grupo parlamentar do PSD propõe e que nós acompanhamos serão também um momento próprio para fazer um historial de todo este atraso, identificar exatamente os bloqueios, os problemas que estão na origem do atraso das obras 125 e, feito o diagnóstico, avançar com soluções para que estas obras possam ser concluídas rapidamente. Nesse sentido, votaremos favoravelmente o requerimento e nestas audições estaremos presentes para contribuir para com o esclarecimento de cabal desta situação e, essencialmente, para que as obras possam concluir rapidamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar. Sr. Deputado Luís Testa tem a palavra.
Muito obrigado. O grupo parlamentar do Partido Socialista viabilizará, obviamente, este requerimento, como tem sido... Como tem sido prática habitual do nosso grupo parlamentar nesta comissão e... O Sr. Deputado Carlos Silva está nervoso e, portanto, não sei. E, portanto, obviamente que para nós é útil promover este conjunto de audições, não só para indagar daquilo que consta da exposição de motivos do próprio requerimento, mas, como também já aqui foi dito, para averiguar das sucessivas responsabilidades e negligências que ao longo dos anos foram permitindo que os nossos eixos rodoviários hoje se encontrem na circunstância em que se encontram. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também apoiamos, como é óbvio, este mesmo requerimento. Parece-nos que é muito importante, até para também confrontar aqui o Governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Ecologista aos Verdes, com as suas responsabilidades. E o que nós estamos aqui a falar é exatamente das responsabilidades deste Governo, que já vai para o terceiro ano de mandato, e a verdade é que esta infraestrutura continua com enormes, mas mesmo enormes debilidades. E por isso mesmo apoiamos e votaremos a favor. Permitam-me só aqui uma sugestão, Sr. Presidente, que até admito que possa depois ser consensualizada em reunião de mesa e de coordenadores. Nós já uma vez fizemos um modelo que eu acho que foi um modelo interessante de que tínhamos também várias câmaras municipais e utentes de, salvo erro, na sala do Senado juntar toda a gente, juntar os presidentes de câmara numa intervenção, depois também os próprios utentes e depois mais tarde ouvimos aqui em sala o Estado de Estado das Infraestruturas. Eventualmente aqui, mas isso como é óbvio também terá de ter a concordância do proponente, é um modelo que se pode aplicar, porque eu confesso que da outra vez acho que o modelo funcionou bem. Primeiro permite-nos fazer com um bocadinho mais tempo até de intervenções, porque não estamos aqui naquele modelo sistemático de ouvir o Presidente de Câmara, depois pergunta-resposta, permitimos que as pessoas todas falem e depois os grupos parlamentares também falem e os utentes também, como é óbvio, e separadamente o Governo. É só uma reflexão, mas que, como eu dizia há pouco, pode ser eventualmente consensualizada em reunião de coordenadores e mesa.
Assim será. Assim sendo, estamos em condições de votar os requerimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4. Sr. Deputado, Poçá.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Há um ponto 6 sobre a discussão dos portos do Algarve. Penso que haverá uma intenção de um grupo parlamentar de pedir o adiamento. Se assim for, que se pudesse ver já neste momento se vai ser adiado ou não. Assim escusava de ficar, porque tenho outra audição a decorrer em paralelo com o Ministério das Finanças.
Eu gostava de lhe fazer a vontade, mas tenho um problema acrescido que lhe vou falar a seguir. De facto, eu tenho nota do deputado Cristóvão Noto solicita o adiamento deste ponto e, portanto, dentro da nossa prática do regimento, aceitaremos esse adiamento. A ausência do Sr. Deputado Paulo Sá, que para nós é sempre um prazer tê-lo na Comissão, levanta um problema. Vamos fazer uma votação na especialidade e o Sr. Deputado é o deputado suplente. O deputado Miguel Tiago, presumo, fará essa votação, não é da nossa Comissão. Segundo o regimento, os deputados que não são da Comissão não têm direito a voto. É evidente que podemos ultrapassar essa questão, porque presumo que noutras comissões esse assunto tem sido tratado. Eu acho que esse assunto deve ser tratado na Conferência de Líderes de Presidentes, porque, de facto, atendendo à matéria, eu percebo que o deputado Miguel Tiago está em condições de fazer a votação. Mas é uma mera questão regimental e, portanto, se nenhum dos outros grupos se opuser, a minha proposta é que se possa aceitar a presença do deputado Miguel Tiago em representação do grupo parlamentar do PCP e fazemos a votação. E, portanto, se não for o caso, o senhor deputado teria que... Sim, senhor deputado.
Peço desculpa, que é para tentar ajudar. Nós na agenda, a votação que temos é uma votação indiciária. Sendo uma votação indiciária, tem de depois ser confirmada. E, portanto, desse ponto de vista, não vejo nenhum problema que o Sr. Deputado Miguel Tiago faça a votação indiciária. Ela é meramente indiciária e depois será confirmada já com a presença... Não, será sempre confirmada aqui na Comissão já com a presença de um deputado efetivo ou suplente da Comissão. Portanto, eu não vejo sequer que haja uma questão.
Era só eu a ser rigoroso e, portanto, Sr. Deputado Paulo Sá, assim sendo... Tem a palavra.
Sr. Presidente, penso que esta sugestão resolve o problema. Se não resolvesse, eu ficava mais uns minutos para fazer essa votação, porque estou ali noutra audição, posso ir de um lado para o outro. Mas penso que esta sugestão resolve o problema e o Sr. Deputado Miguel Tiago faz a votação. Se houvesse um problema, eu viria cá a votar. Relativamente ao ponto dos portos do Algarve, portanto, ele fica então adiado a pedido do PSD, mas será o último, presumo, o último adiamento, Sr. Presidente, visto que já foi adiado sucessivamente. Penso que o PSD quererá apresentar o seu próprio projeto de resolução, aguardaremos então que o faça, mas penso que na próxima reunião teremos então a discussão que já não poderá ser mais adiada e discutiremos não só os projetos que já entraram, os do PCP, de BE, CDS e PS e também o do PSD cuja intenção anunciaram hoje e faremos então, presumo, na próxima semana a discussão desses projetos de resolução todos em conjunto. É este o entendimento correto, Sr. Presidente?
Quase. À primeira pergunta, agradecer, obviamente, e eu não queria que os deputados do PCP tivessem o dom da ubiquidade, já têm tantos quilos que o dom da ubiquidade tornaria a coisa quase incontrolável. A segunda questão é, ainda temos a nossa comissão dos grupos parlamentares, o PEV e o PAN, e portanto é evidente que eu espero e já agora dar a informação toda, já passa para perguntar se este procedimento era normal. A mesa entende que desde que um grupo parlamentar solicite o adiamento porque quer juntar uma iniciativa, fui ver as outras comissões funcionam da mesma maneira e portanto teremos sempre que aceitar. Se o PAN e o PEV não pretenderem apresentar nenhuma iniciativa, a questão fica encerrada aqui, porque todos os grupos parlamentares já apresentaram. Portanto, faremos o adiamento a pedido do PSD para que o PSD junte e marcaremos na próxima reunião a discussão destes projetos, se assim entenderem. Presumo que o PAN e o PEV não irão fazer nenhuma iniciativa, portanto é nessa altura que faremos a discussão. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para esclarecimento da Comissão, e aproveito e cumprimento todos os colegas, o PSC estava preparado para fazer a discussão que estava prevista na ordem de trabalhos, mas foi somado exatamente os projetos de solução que nós desconhecíamos e que foram enviados a posteriori. Nesse sentido, é que o PSD faz, de facto, o pedido para o adiamento por duas semanas, para poder reagendar isto, para poder analisar os projetos entregues e se for esse o caso, também de fazer entrar também uma iniciativa. O que seria bom era que, de facto, ele já foi sendo adiado várias vezes e nós estávamos convencidos que não iria assistir mais nenhuma iniciativa legislativa, porque se os adiamentos... se forem para sempre para se ir acrescentando, nós hoje já o fizemos e iremos fazê-lo mais vezes então, embora para evitar a situação que já aconteceu, que é de fazermos discussões de projetos de resolução na Comissão, uns fazem-se, outros não se fazem, e depois são todos votados no plenário, alguns deles sem serem discutidos na Comissão, porque são, digamos, são agendados por arrastamento relativamente aos que foram já discutidos na Comissão. Isso, de facto, não me parece muito bem e é uma matéria que o Sr. Presidente tem, de facto, depois de ver na Conferência de Presidentes e juntamente a Conferência de Líderes, porque o objetivo de agendar e discutir projetos de resolução na Comissão é exatamente para isso. É para, digamos, tirar ou abrir o leque de espaço de debate para além do plenário poder ser feito também na Comissão. Não é propriamente para grupos parlamentares, por arrastamento, poderem ver votados os seus projetos de resolução sem existir qualquer debate em torno deles. Era apenas isto.
Bom, a questão está ultrapassada, adiaremos. O PSD pede duas semanas. E, portanto, não haverá... Sr. Deputado Paulo Sá.
Eu posso estar a desconhecer os preceitos regulamentares aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas, Inovação em Obras Públicas, mas creio que há um direito postestativo dos grupos parlamentares de pedirem o adiamento de uma discussão. Mas creio que é para a reunião seguinte. Um pedido de duas semanas, eu relembro o historial, também pedi ao PSD fez isso em conta, os projetos do PCP entraram 19 de fevereiro, foi pedido o seu agendamento, depois numa primeira fase o BE pediu o adiamento porque queria juntar a sua iniciativa, juntou, o CDS e o PS também juntaram, agora o PSD junta, tudo bem, discutimos todos em conjunto e o PSD tem o direito potestativo de pedir este agendamento, mas creio que uma semana será suficiente para até à próxima semana, para que o PS apresente a sua iniciativa, juntando às que já estão para debate, e na próxima semana possamos fazer finalmente esse debate, e assumindo que PEV e PAN não apresentarão iniciativas, fechava-se esse processo na próxima semana para seguir a votação. Portanto, penso que não há necessidade de ter duas semanas, e adiando consecutivamente isto, mas se houver algum motivo para que sejam duas semanas, seja explicitado aqui.
Sr. Deputado Luís Moreira Testa, e assim responde no fim.
O Sr. Deputado Carlos Silva sabe tudo da sua vida e da vida dos outros também, e portanto, eu relativamente a esta matéria gostaria de expor à Comissão que, de facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez entrar um projeto de resolução nesta Comissão, no sentido de poder ser apreciado em simultâneo com os demais e no sentido de também contribuir para a discussão desta matéria. Obviamente que nós nunca nos opusemos a que outras iniciativas de outros grupos parlamentares pudessem ser discutidas a todo o tempo quando elas próprias contribuem para o debate. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro poderá comprovar isso mesmo, que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre encontrou abertura para, nesta nossa posição. E, portanto, nós também estamos, como é óbvio, disponíveis para aguardar o tempo que for necessário para que se promova uma discussão mais informada e mais aturada sobre esta e sobre qualquer matéria. E, portanto, nós, neste, como noutros assuntos, estamos disponíveis para contribuir para uma solução a par ou para além daquilo que são os regimentos, no sentido de que, se essa solução for encontrada, de forma consensual, poderá contribuir também para o sucesso da discussão. Muito obrigado.
Senhores deputados, um breve esclarecimento, uma vez que não vale a pena perder muito tempo com esta matéria. Os projetos de resolução são da decisão dos grupos parlamentares que querem discutir em comissão ou discutir em plenário. Portanto, quando decidem discutir em comissão, o que a comissão faz é ver se há projetos de resoluções parecidos e sugerir se querem discutir em conjunto. Porque senão nós respeitamos a vontade do grupo parlamentar que solicita. E a partir do momento, feita a discussão do projeto de resolução, vai para a votação e ainda assim os grupos parlamentares podem fazer arrastar para a votação, já não para a discussão, os projetos de resoluções. A regra de que tem que ser para a semana seguinte é para a votação. Nem caso de matérias que estão em votação, pode um grupo parlamentar pedir o adiamento e tem que ser para a reunião seguinte. Neste caso nós não vamos votar, só vamos discutir os projetos de resoluções. Eles não são votados aqui, são votados em plenário. E, portanto, ou a mesa respeita a vontade dos grupos parlamentares que fizeram trabalho a tempo, e aqui estou a incluir uma crítica a mim próprio, que o PCDS também fez um projeto depois, e discutimos, e os outros vão para o orçamento e votam sem discussão, ou mantemos aquela prática boa, de bom senso, de incluir todos os projetos de resolução, esperar por todos os projetos de resolução, e discuti-los todos e sobem todos a votação em igualdade de circunstâncias. Foram todos discutidos, às vezes até, a pedido da Conferência de Líderes e do PAR, havendo matérias que são muito consensuais, encontrar um texto comum. Ou seja, e já houve várias tentativas, umas com sucesso, outras sem sucesso, em que para o Parlamento dar um sinal ao Governo, ou a quem quer que seja, de que há uma certa unanimidade sobre a matéria, então fez-se um texto comum e não é a primeira vez que se consegue fazer isso. Não sei se esta matéria poderá levar até um texto comum ou não, dependendo da discussão e do entendimento. Portanto, o que eu solicito, quer ao Partido Social Democrata, quer ao Partido Comunista Português, que tem urgência na discussão da matéria, e o Partido Social Democrata precisa de 2 semanas, se for possível chegarmos a um consenso, ou o PCP entende que 2 semanas não é muito grave para o tempo que pretende, ou o PSD acha que consegue fazer 1 semana, discutimos na próxima reunião. Este é o consenso que precisamos, aliás o PS já deu esse consenso, e portanto se podemos agendar para a próxima semana, e como eu digo, corremos sempre o risco do PAN e do PEV solicitar, mas eu quase que me posso encarregar de falar com os 2 coordenadores a perguntar se fazem intenções de e avisando-os de que vai haver na próxima semana uma discussão destes projetos de resolução. Se pudermos fixar para a próxima semana, Sr. Deputado Emílio Correio.
Sr. Presidente, eu de facto estava aqui a fazer um exercício de memória para tentar perceber se os sucessivos pedidos de adiamento foram acompanhados e de forma expressa com o anúncio de que estamos a adiar porque queremos entregar um projeto de resolução. Temos aqui algumas dúvidas, a primeira é uma questão de memória, também não vou pedir a gravação para ouvir isso, pode ter sido o caso, pode não ter sido. A questão é que nós, para cumprirmos aquilo que o próprio parlamentar do PSD tem vindo a solicitar à mesa, que é o envio da ordem de trabalhos da semana seguinte, com o máximo de documentação possível, na tarde de quinta-feira, para poder programar as atividades dos seus deputados e a própria ordem dos dias, significaria que eu, para cumprir esse pedido que faço sistematicamente ao Sr. Presidente, e que quero também deixar a nota de que tem sido feito um esforço notável por parte do Sr. Presidente dos Serviços para, de facto, assim fazer, e temos recebido hoje, muito mais vezes, a agenda à quinta-feira que permite, de facto, a distribuição pelos deputados, e significaria que eu tenho que entregar o projeto de resolução amanhã, a hora atempada, para poder ser distribuído, para não ficar exatamente na mesma circunstância daquilo que eu estou-me a queixar agora, que é o facto de termos preparado o debate e a participação no debate para os projetos de resolução do PCP e sermos confrontados ontem com mais 2. É. E como eu não quero que depois me confrontem o PSD, de que também só veio na véspera, por isso é que eu faço aquilo que acho que permite que todos possamos estudar os projetos de resolução, preparar o debate, e faço de facto o pedido para ser por 15 dias este adiamento, para que de hoje a 15 estejamos todos na posse, atempadamente, de todos os dados. Eu acho que era um bom procedimento se todos nós adotássemos isso, para não sermos confrontados. E faço aqui os meia-culpa, que também tem aqui um requerimento que poderá ser aprovado hoje ou não nos outros assuntos. Isto é diferente do que fazer um debate de um projeto de resolução que só está aqui por vontade do grupo parlamentar, porque se o grupo parlamentar do PCP tivesse decidido ele ser feito em plenário, o debate seria feito em plenário. E por isso, nós quando falamos de discussão de projetos de resolução na comissão, não o devemos, na minha opinião, minorizar relativamente aos debates que se fazem em plenário, porque é uma opção. É uma opção que os parlamentares fazem muitas vezes pela dificuldade de agendamento no plenário. Nós também passámos por isso. Temos iniciativas que gostaríamos de ser vistas, debatidas, no plenário, mas por falta de agendamento no plenário e para não prejudicar mais o tempo político que está associado a essas iniciativas, fazemos a discussão em comissão, mas com a mesma dignidade, com a mesma relevância política. Esse é o entendimento que nós temos relativamente ao debate de projetos de resolução. É só por isso, Paulo, de facto, que eu pedi as 2 semanas para, porque não consigo entregá-lo amanhã para ele ser distribuído com a ordem de trabalhos, que acho que é aquilo que idealmente deve ser feito. Eu compreendo okay. que a autoridade política traz-nos muitas vezes estes requerimentos, como eu hoje trago um, que entreguei ontem, já nem sei quando é que foi, mas os projetos de resolução não me parece que, de facto, que haja necessidade para serem feitos este tipo de agendamentos, permitam-me a expressão, à mata-cavalos, porque se fosse feito em plenário, não seria assim com toda a certeza. Muito obrigado.
Ultrapassada a questão, 2 semanas, dar só uma nota e já agora, aproveitando esta informação pedida hoje, é razão para convocar à sexta-feira, é também para evitar esses assuntos, porque até sexta-feira à tarde surgem requerimentos, surgem assuntos que suscitam requerimentos e se findássemos a convocatória significa que só ficam para a semana seguinte. Portanto, a tentativa de retardar o máximo possível a convocatória é para incluir nela todas as iniciativas dos parlamentares que até à sexta-feira à tarde entram. Porque senão temos situações como vamos ter agora que é pedidos para juntar requerimentos a requerimentos e estamos nos outros assuntos a discutir metade da agenda. Se for feito o mais tarde possível, incluímos tudo. Mas pronto, mas está ultrapassada, está adiado por 2 semanas. Passamos agora ao ponto 4. Agora sim, agradecer obviamente a presença do deputado Paulo Sá, que se ausentará, a nova apreciação da votação iniciada do projeto de lei 599 do PSD, reforça a defesa da concorrência da regulação de, e regula as ações de indemnização por infração das disposições do direito de concorrência, private enforcement, e da proposta de lei 101 do Governo, estabelece regras relativas às ações de indemnização por infração ao direito da concorrência, transpondo a diretiva de 2014-104 da União Europeia. Assim sendo, todos os senhores deputados têm o guião. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sendo meu hábito participar nesta reunião, não conheço a sua metodologia, mas é só para dizer que da parte do PCP há disponibilidade para fazer grandes lotes de agrupamentos de artigos. Se for igual ao entendimento dos restantes partidos, podemos ir tentando... Presumo que o PS e o PSD votaram favoravelmente a tudo porque as propostas são deles. Ah, ok, podem votar diferentemente nas propostas cruzadas. Pronto, mas dá para fazer esse trabalho. Se...
Sim, a nossa prática de bom senso é sempre que possível agregar. Não sei se esse repto é... Sr. Deputado de Costa e Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os seus deputados. Antes de mais... dar uma nota importante que, sobre esta transposição, nós estamos a falar de uma transposição comunitária, de uma diretiva comunitária para a ordem jurídica nacional. Na perspectiva do PSD, eu acho, pela leitura global que fizemos da iniciativa e depois da proposta subsequente do Governo, mas também as propostas de alteração que foram efetuadas pelo Partido Socialista, estamos claramente em condições de discutir isto em grandes volumes mesmo. Porque há aqui uma questão muito evidente, a maior parte do articulado é mesmo igual, portanto, que é o que faz sentido, porque estamos a falar de uma transposição de uma diretiva, e mesmo algum articulado de uma parte e da outra, portanto, são normalmente situações de melhorias do texto ou de algumas complementaridades que não chocam na perspectiva, na leitura que faço do PSD, não chocam em nada com... aquilo que nós apresentámos inicialmente e aquilo que penso eu que o Governo e o Partido Socialista apresentaram nas suas alterações. Eu penso mesmo que até estamos em condições de, o grande grupo é praticamente a lei na sua globalidade, a votar as 2 leis e as propostas de alteração e talvez, se houver esse entendimento, se chegarmos a esse entendimento, no final disto tudo, gerarmos um texto comum sobre esta proposta em concreto, que é o que, na minha perspectiva, poderá fazer mais sentido, mas deixo a sugestão.
Secretário Ricardo Bexiga.
De facto, partilhamos esta leitura do Sr. Deputado do PSD, no sentido de facto de uma transposição de uma diretiva, significa uma maior ou menor correção do ponto de vista de redação legislativa, na medida em que estamos condicionados nas soluções legais. Da parte do Partido Socialista, a preocupação que houve foi assegurar uma maior compatibilização da redação normativa com as disposições gerais do Código Civil português, porque entendemos que a transposição das diretivas deve ser enquadrada sempre no quadro daquilo que é a tradição e que são as soluções já vigentes na legislação nacional e, portanto, penso que estaremos em condições de avançar com esta transposição que já está tão atrasada e encontrando aqui, de facto, soluções para uma problemática que é muito importante do ponto de vista de assegurar uma nova eficácia às normas do direito da concorrência, sobretudo para assegurar que os particulares possam também, além das anteriores iniciativas junto às autoridades de regulação, poderem também em tribunal fazerem valer os seus direitos e, portanto, pensamos também que esta transposição é uma transposição que urge e que vai ser muito importante do ponto de vista de melhorar o direito da concorrência nacional.
Sim, senhora, muito obrigado. Só me resta saber agora o que é que votamos já e qual é o primeiro pacote de votação. Então, vamos votar. Votação indiciária do número 1. Do artigo 1 do Projeto de Lei 599, proposta do PSD. Senhor deputado? Está sem gravar, que uma prejudica a outra, é ligeiramente diferente. Vamos votar, portanto, votação de alteração indiciária do número 1 do artigo 1º do projeto de lei 599 apresentado pelo PSD. Quem vota a favor? CDS e PSD. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. A proposta foi aprovada. Portanto, o quadro seguinte fica prejudicado. Votação indiciária do número 2 do artigo.
Se me permitir, então, seguindo esta metodologia, como nós nos apercebemos que as redações, a alteração da maior parte das redações da proposta do Governo são correções legislativas, de mera legística, e muitas delas sugeridas até pela Autoridade da Concorrência, não serão aprovadas. E, portanto, ficaremos com uma lei pior do que aquela que poderíamos ter se, eventualmente, essas propostas de mera alteração legística fossem aprovadas, mas para isso o PSD teria que ter uma outra posição de voto.
Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sei que estava,
eu percebo o que o Sr. Deputado Ricardo Pacheco está a dizer, só que vamos ser práticos. Por exemplo, este artigo que nós votámos diz diploma e não diz lei. Mas essas matérias, com todo o respeito, são matérias de redação final. Certamente que depois, na redação final, os serviços nos vão sugerir que, em vez de diploma, se diga lei. Isso é o normal. Portanto, não vejo, sinceramente, que haja aqui uma dificuldade. Percebo que isso não será assim relativamente a algumas das alterações que o Partido Socialista propôs à própria iniciativa legislativa do Governo. Mas quanto ao resto, isso é matéria de logística e mera logística, isso é matéria para redação final, não é matéria para votação política.
Sr. Deputado Ricardo Pacheco.
Só para dar uma nota ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, dando aqui nota de que nem todas as situações são assim, porque há de facto algumas alterações que não têm apenas a ver com a redação, têm a ver com a solução legística que, como referi, são apresentadas pelo Governo a pedido da autoridade reguladora, designadamente por evoluções, entretanto, recentes do quadro legal aplicável subsidiariamente a esta matéria e, portanto, são questões que não serão depois, que não poderão ser depois corrigidas em sede da digamos assim, redação final feita pelos juristas da Assembleia e aprovada depois aqui na Comissão.
Os senhores deputados, facilitando o trabalho, eu como devem calcular, não estou por dentro desta matéria. Mas estava a ler, tenho aqui o quadro. Nós acabamos de votar o artigo 1º, o número 1 do artigo 1º. E dizemos que prejudica o artigo 1º da proposta do Governo. E a verdade é que se lemos o número 1, a proposta do PSD termina em... ao direito das concorrências dos Estados-membros da União Europeia, ponto final. E a proposta que sai prejudicada dizia, bem como regras relativas a outros pedidos fundados em infrações ao direito à concorrência. Confesso que não sei se esta parte que ficou prejudicada é relevante ou não é, mas que não é a mesma coisa, não é, e parece que há qualquer coisa de substantivo nesta última parte. Mas o Parlamento é soberano, se está prejudicado e foi votado em alternativa, paciência, só estou a chamar a atenção, porque não parece, aliás, eu lembrei-me disso depois da intervenção do deputado Pedro Mota Soares, é que parece que esta parte não é propriamente algo que depois a redação final possa corrigir. Chama a vossa atenção, porque se daqui para a frente houver de facto apenas questões de lei ou normativo, etc., tudo bem, mas esta, pelo menos esta primeira, não parece que a leitura possa ser essa.
Se me permitisse também, Sr. Presidente, mais uma vez, só para dar nota do seguinte, só se utilizarmos aqui uma outra metodologia e que os serviços poderão nos ajudar no sentido de... exatamente, é essa. É que, de facto, a votação do número 1 da proposta do projeto de lei do PSD não prejudica a redação da proposta do Governo e, portanto, eventualmente, se calhar, considerar que a votação de uma proposta não prejudica a outra, votarmos as duas, porque vai ser isso que vai suceder em quase todo o articulado.
Entendo, assim sendo, já faz sentido fazermos uma votação de propostas do PSD em globo, em bloco, e propostas do Governo em bloco e depois soma-se as partes. Ou artigos em que... Então vamos... Sim, mas, Sr. Deputado, o que estamos a considerar, pelos autores das propostas, é que as propostas não são incompatíveis nem são contraditórias e, portanto, que se pretende votar as propostas do PSD e do Governo.
Mas temos as outras do PS.
Pronto. Mas até ao quarto podemos votar fora o artigo 4º, não é? E que só tem propostas do PSD e do Governo.
Só para facilitar os trabalhos. Eu, quando referi o 4º, é porque estávamos a discutir em pacote as do PSD e as do Governo. Se juntarmos também as alterações do PS, os que ficam prejudicados. É? Então, mais vale separar aqueles que estão efetivamente separados, em vez de... Está bem, tudo bem, tudo bem. Ok, concordo com a metodologia. É o mais simples, é uma boa sugestão.
se me permitem,
uma boa sugestão.
Se me permitem, a prática habitual, inclusive noutras comissões sugestão. Com muitas votações indiciárias, é a seguinte. Em primeiro lugar, votam-se as propostas de alteração aos diplomas apresentados. E depois, vota-se em bloco o projeto de lei do PSD e a PPL do Governo, já com as alterações aprovadas ou rejeitadas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ou seja, aquilo que eu sugiro é que, em primeiro lugar, se votem as propostas de alteração e, seguidamente, as propostas em bloco.
É melhor. Se o deputado puder sinalizar e
então,
assim
irei sinalizar as propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista. Temos na página 4, e estou a fazer a referência ao guião de votação indiciária, portanto temos uma proposta de alteração na página 4 relativa ao artigo 4º, na página 5 uma proposta de alteração ao número 1 do artigo 5º, na página 7,
esta aqui, não diz proposta
há aqui uma questão, exatamente. Há aqui outra também na página 6, porque há aqui uma falha do serviço que não identifica que há aqui uma proposta de alteração relativamente ao artigo 6º, prazo de prescrição.
Terceiro quadro diz proposta de alteração, mas não diz que é proposta de alteração de PS.
Página 7, proposta de alteração ao número 3 do artigo 6º. Página 9, proposta de alteração ao número 1 do artigo 9. Página 10, proposta de alteração ao número 2 do artigo 10º. Página 17, proposta de alteração ao número 2 do artigo 17. Página 18, proposta de alteração ao número 5 do artigo 18. Página 21, proposta de alteração ao novo número 4 do artigo 81. Página número 25, proposta de alteração ao número 1 do artigo 23. E é só. Muito obrigado.
Senhores deputados, assim sendo, vamos começar por votar. Página 4 do guião, último quadro. Votação indiciária da proposta de substituição apresentada pelo PS, do artigo 4º da PPL 101 do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem vota a favor? PSD, PS e CDS, a proposta foi aprovada. Página 5, segundo quadro, votação indiciária da proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, número 1 do artigo 5º, da PPL 101. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco PCP e CDS, quem vota a favor? PSD e Partido Socialista, a proposta foi aprovada. Página 6, terceiro quadro, votação indiciária da proposta de alteração do proémio do número 1 do artigo 6º da PPL 101. Página 6, terceiro quadro, artigo 6º, PPL, prazo de prescrição. Há uma proposta de alteração do proémio do número 1 do artigo 6º, apresentada pelo Partido Socialista. Só estamos a votar ainda as propostas do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota a favor? PS, CDS e presumo que PSD. Página 7. Segundo quadro. Votação iniciada para a alteração apresentada pelo PS do número 3 do artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, CDS e PCP. Quem vota a favor? PS e PSD. A proposta foi aprovada. Página 9, segundo quadro. Então, não. O CDS passa a votar a favor, não altera o resultado final. Aqui passa. Página 7. Passa a favor o CDS. Okay. Passamos então à página 9, segundo quadro, quantificação dos danos e do valor de repercussão. Proposta também da alteração apresentada pelo Partido Socialista, do número 1 do artigo 9. Quem vota contra? Página 9. Guião, página 9 é o segundo quadro. Quantificação dos danos e do valor de repercussão. Proposta apresentada pelo PS no número 1 do artigo 9. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? CDS, PSD, PS. A proposta foi aprovada. Página 10, terceiro quadro. Ações intentadas por autores situados em diferentes níveis de cadeia de produção ou distribuição. Proposta apresentada pelo PS número 2 do artigo 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota a favor? PS, PSD, CDS. A proposta foi aprovada. Agora damos um salto e vamos à página 17, segundo quadro. Votação indiciária da proposta de aditamento apresentada pelo PS número 2 do artigo 17º. Quem... Página 17, segundo quadro. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PCP. Quem vota a favor? CDS, PSD, PS. A proposta foi aprovada. Página seguinte, página 18, terceiro quadro. Votação indiciária da proposta de aditamento apresentada pelo PS, novo número 5 do artigo 18º. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS, PCP, Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PSD, PCP vota a favor. Então, vota, abstém-se CDS e Bloco de Esquerda. Vota a favor PCP, PS e PSD. A proposta foi aprovada. E passamos agora a outro salto para a página 21, do segundo quadro. Não, 21, não, 25. 21, então eu que... 21, primeiro quadro, estava sinalizado. Votação indiciária da proposta de editamento apresentada pelo PS e um novo número 4, remuneração do existente, ao artigo 81 da Lei 19/2012. Esta proposta é igual ao número 4 atualmente em vigor. Sim. Ok, vamos votar. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? CDS, PSD, PS. A proposta foi aprovada. Agora sim, aqui é para a página 25, segundo quadro. Direito aplicável. Votação indiciária da proposta de alteração apresentada pelo PS, número 1 do artigo 23º. Página 25, segundo quadro, direito aplicável. Quem estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PCP, é isso? A abstenção do PCP também. Portanto, quem vota a favor? CDS, PS, PSD. A proposta foi aprovada. E agora é tudo. Podemos agora votar em bloco as propostas apresentadas pelo PSD ao projeto de lei. Ah, o projeto não, votar em bloco o projeto de lei 599. Do PSD. Estamos em condições de votar todo.
Sr. Presidente, só uma questão de metodologia também de votação. Relativamente à votação em bloco de todas as propostas do PSD, nós apenas não votaremos favoravelmente, uma questão agora de metodologia, os artigos 24 e 25 que dizem respeito às questões da entrada em vigor.
Estão em que páginas isso?
São os últimos, 26 e 27.
E, portanto, podemos votar até à página 25, último, incluindo o último quadro, a proposta de lei do projeto de lei do PSD 599-2. E, portanto, podemos votar até à página 25, último quadro. Quem vota contra? Sim, sim. Podemos votar até a página 10? Eu presumo que... Sim, página 10, ok. Página 10 ou até... Qual é o quadro? Qual é...
É exatamente o que é o artigo 10º, proposta do PSD...
Está na página 11, ok. Então é página 10. Vamos votar até a página 10, proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e Bloco de Esquerda, quem vota a favor? PS, CDS, PSD, está aprovado. Votamos agora a página 11, o primeiro quadro, não votamos, portanto, o primeiro quadro, que tem a ver com a votação iniciada do número 1 e 3 do artigo 10º da proposta de lei do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco e PCP, quem vota a favor, CDS, PS, PSD, foi aprovado. Votamos agora o artigo 11º, efeitos de resolução extrajudicial e litígios em ação de indemnização. Primeiro quadro, votação indiciária do número 1 do artigo 11º. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Bloco de Esquerda também vota contra? E o Bloco de Esquerda também vota contra. Quem se abstém? Quem vota a favor, CDS, PS, PSD, foi aprovado. Votação indiciada número 1 do artigo 11º pelo Governo, nesse caso não está prejudicada, votaremos de outra maneira. Último quadro, votação indiciada número 2 a 6 do artigo 11º. E esta, ok, é a mesma questão de há bocado. Quem vota contra, Partido Comunista Português, quem se abstém? Bloco de Esquerda, quem vota a favor, PS, CDS, PSD, portanto, a proposta foi aprovada. Podemos agora do artigo 11º ao artigo 24º, podemos votar tudo? Do artigo 12º ao 24º? Sem incluir o 24º. Já votamos o 11º, agora do 12º até ao... Ok, até ao 15º. Até a página 16, exato. Então, do 12º, artigo 12º até ao artigo 15º, página 16, terminamos na observação escritas, que é o artigo 15º, propriamente dito, da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco e PCP. Quem vota a favor? CDS, PSD, PS, foram aprovados. Votamos agora o artigo 16º, limites à utilização de meios de prova obtidos exclusivamente através do acesso a um processo de uma autoridade da concorrência. Quem vota contra, Partido Comunista Português. Quem se abstém, Bloco de Esquerda. Quem vota a favor, CDS, PS, PSD. A proposta foi aprovada. Votamos o artigo 17º. Podemos votar até onde? Até ao segundo da página 18. Portanto, até... Já votamos. até à votação do número 5 do artigo 18º. Ok. Da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem vota a favor? PSD, PS, CDS. A proposta foi aprovada. Votamos agora do 19º ao... Não.
O 19º não.
Votamos o 17º, exatamente. E o 18º. Não, do PSD não, a Ação Popular ainda não votamos. Portanto, do 19º ao?
Não, é só o
19. Então, votação do 19º, do artigo 19º, Ação Popular, proposta apresentada pelo indiciário do artigo 19º da. Do projeto de lei 529 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Partido Comunista Português, PS, PSD, CDS. Podemos votar o artigo 20º juntamente com outros? Ok. Portanto, votamos o artigo 20º, alteração do artigo 27º. A votação indiciária do número 4 do artigo 33 do PSD. A votação indiciária da alteração do número 4 do artigo 33, esta não, porque é do papel do Governo. E votamos alterações do artigo 69, ia dizer uma coisa... Não. Da Lei 19, determinação de medidas de coima, também da votação iniciada da proposta do PSD, e terminamos nesse quadro, no segundo quadro da página 20. Então, até o segundo quadro da página 20, quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português. Quem vota a favor? CDS, PS, PSD. Passamos agora, então, à votação iniciar a alteração do número 1 do artigo 81 da Lei 19/2012, pelo projeto de lei 521 do PSD. Quem vota contra? No fundo é o terceiro quadro da página 20. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PS, PSD, CDS. Está aprovado. E agora podemos somar até ao 23º, não? É assim? Votamos já até o artigo 20º. Agora temos o 21º, que é aditamento da lei de 8 de maio. Depois até tem uma. Até ao 23º.
Não votamos os quadros, o último quadro da página 20 ainda. Não,
é da PPL, portanto, não votamos.
Então agora vamos para o
21º. Não, página 21. Página 21, o segundo e o terceiro quadro. Vamos votar esses. Segundo e terceiro quadro, ou seja, a votação indiciária do aditamento do novo número 5 ao artigo 81 da lei. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota for? PS, PSD e CDS. Está aprovado. Votação indiciária do artigo 20º da PPL 501 do PSD. Quem vota contra? Partido Comunista Português, quem se abstém? Bloco de Esquerda, quem vota a favor? PS, PSD e CDS. Agora sim.
Sim. Peço desculpa ao plenário da Comissão. Eu tinha outros compromissos, eu vou mesmo ter que me ausentar. Eu entrego, se não houver inconvenientes, os grupos parlamentares aceitarem as votações do PCP à mesa, para registro. Pois.
Agora,